10h32, hoje é quarta, 10 de agosto de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Três pessoas morreram em dois acidentes na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O primeiro acidente aconteceu próximo das 7 da noite de ontem na BR-373, no município de Guamiranga, que fica a 78 quilômetros aqui de Ponta Grossa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo com placas de Guamiranga seguia no sentido Imbituva-Prudentópolis quando rodou na pista e colidiu frontalmente a um caminhão com placas de Chopinzinho que avançava no sentido contrário. Um outro carro, este com placas de Ivaí, que seguia logo atrás do caminhão, também colidiu com o primeiro veículo. Com o impacto da batida, o motorista e passageira do carro de Guamiranga, de 19 e 17 anos respectivamente, morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML de Guarapuava. Os condutores dos outros dois veículos envolvidos realizaram o teste do bafômetro sem acusar o consumo de álcool, segundo a polícia. A carga de soja transportada pelo caminhão se espalhou pela pista interditando a rodovia, que foi liberada somente por volta das 6 horas da manhã desta quarta-feira. Já o outro acidente com vítima fatal aconteceu na madrugada de hoje na BR-376, na região da colônia Vitimarsum, em Palmeira. Uma pessoa foi ejetada do veículo e morreu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia no sentido Ponta Grossa quando saiu da pista, capotou no canteiro central da rodovia. A vítima não usava cinto de segurança, segundo a polícia. No veículo estavam outras 4 pessoas que não se feriram. O motorista passou pelo teste do bafômetro, constatando o consumo de álcool. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Palmeira. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Outro grave acidente entre carro e caminhão deixou uma criança morta na BR-277 em Santa Teresa do Oeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Um bebê de 40 dias morreu e 4 pessoas ficaram feridas nesse acidente que aconteceu nesta manhã na BR-277. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão carregado com 2.370 frangos seguia sentido Curitiba, quando atingiu um carro que atravessou na frente no trevo do perímetro urbano da cidade. Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído. 2 ambulâncias do SIAT e 1 do SAMU foram deslocadas para atender as vítimas. Um homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário aqui de Cascavel. Já as outras 3 pessoas foram levadas à unidade de Santa Teresa do Oeste. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e fez a sinalização do trânsito, que precisou ser bloqueado. Os veículos estão liberados pela passagem pela marginal. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Jovens da região de Maringá foram mortos por uma facção criminosa por engano no Mato Grosso, é o que diz a polícia. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Os 4 rapazes moradores de Doutor Camargo e Campo Mourão, assassinados por 8 homens em Nova Monte Verde, no Mato Grosso, teriam sido confundidos com integrantes de uma facção rival. Essa é a informação da Polícia Civil. Os corpos foram encontrados na segunda-feira, mesmo dia em que a polícia localizou os suspeitos do crime. Segundo a Polícia Civil de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, tudo indica que o crime teria ocorrido porque os criminosos desconfiaram que os trabalhadores seriam de uma suposta facção criminosa rival, o que não se confirmou, segundo a polícia, e desse modo a polícia entendeu que eles agiram de forma brutal contra os trabalhadores. Os policiais localizaram os suspeitos e armaram um cerco. No confronto com a polícia, 3 morreram e na troca de tiros, 2 ficaram em estado grave e 3 foram presos. Os corpos das vítimas foram encontrados na rodovia MT-208 com sinais de execução e os rapazes foram ao Mato Grosso, Luciano, a trabalho.
Nós seguimos em Maringá porque a perícia apontou irregularidades na obra que desabou lá na Universidade Estadual de Maringá. Letícia Tristão tem mais detalhes.
Pois é, Lucian, a Polícia Científica divulgou o laudo com o resultado da perícia, responsabilizando a Universidade Estadual de Maringá e a empresa que executa a obra. No acidente, 4 pessoas ficaram feridas e 1 trabalhador morreu após 1 mês internado. O laudo da Polícia Científica mostra que houve irregularidades por parte da universidade por não fornecer projetos complementares e falta de fiscalização adequada. E no que diz respeito à construtora, houve exposição ao risco de acidentes na obra, segundo o laudo. Em nota, o EN afirma que está com o documento em mãos e que vai analisar esse laudo, e o advogado que representa a empresa, a construtora, disse que auxilia nas investigações e que também fará um laudo que será anexado ao inquérito. O acidente de trabalho aconteceu no dia 25 de junho, quando a última laje do bloco em construção na UEM desabou. E um outro assunto que é destaque aqui em Maringá hoje, Lucian, é que uma transportadora foi alvo de um assalto milionário. A Polícia Civil está investigando este caso, que um grupo armado encapuzado com cerca de 10 criminosos invadiu a transportadora e anunciou um assalto na noite de segunda-feira. O grupo chegou em uma van e em um caminhão. Os funcionários foram rendidos e amarrados e foram, inclusive, forçados a ajudar a carregar o caminhão com as mercadorias roubadas. Eles foram amarrados e deixados em um barracão após o roubo. Os criminosos levaram centenas de produtos, a princípio 700 bicicletas, 100 pneus, 30 ares condicionados e 2 carros da empresa. Um dos carros foi localizado ontem pela polícia em Marialva, aqui no município da região, e durante o assalto, depois de 4 horas, na madrugada de terça-feira, os funcionários conseguiram se soltar e acionaram a polícia. Os criminosos levaram o sistema de monitoramento por câmeras da empresa, o que dificulta um pouco as investigações, mas a polícia continua o trabalho. Os funcionários da transportadora estão sendo ouvidos nesta manhã aqui na delegacia de Maringá e até o momento ninguém foi preso. Luciano.
Letícia, agora sim, obrigado pelas suas informações. Olha, um homem é preso após pichar a porta da igreja em Arapongas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Luciano, bom dia a você e aos ouvintes. Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Arapongas, que fica aqui na região metropolitana de Londrina, após pichar a porta de uma igreja católica. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do local, cometendo os atos de vandalismo contra o prédio e também contra a estátua de São Vicente Palote, instalada na frente da paróquia, que inclusive tem o nome do santo. As paredes externas da igreja também foram atacadas pelo suspeito, que pichou frases ofensivas no local. Os funcionários da igreja denunciaram a situação para a guarda, que fez um patrulhamento pela região e assim conseguiu fazer a localização e a prisão do suspeito. O rapaz já tinha passagens pela polícia por furto e roubo e ele foi detido com latas de spray usadas no ato do vandalismo cometido contra a igreja, Luciano.
Olha, e a Cláudia tem mais informações sobre 12 casos suspeitos de varíola dos macacos em Londrina. Quer dizer que a cidade prepara postos de saúde para atendimento da doença, Cláudia?
Exatamente, por conta desses casos que foram aí relatados. A secretaria registrou esses 12 casos suspeitos de varíola dos macacos. O anúncio foi feito nessa manhã. São 7 homens e 5 mulheres com idades que variam entre 14 e 65 anos. Desses, 11 coletaram amostras que foram encaminhadas ao Laboratório Central do Estado, LACEN. Posteriormente, os exames vão ser enviados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para fazer realmente outra análise. Uma das pessoas consideradas suspeitas da doença não quis fazer o procedimento. Nenhum dos pacientes precisou ser internado. Todos estão se recuperando em casa. Chama a atenção que 9 pessoas não apresentaram histórico de viagens. Apenas 3 casos suspeitos viajaram recentemente. Na última terça, a Secretaria de Saúde realizou uma reunião para orientar as equipes a respeito das características da doença e os protocolos para casos suspeitos, principalmente aqueles que chegam nas UBSs, nos postos de saúde. Ao todo, Londrina soma 14 casos suspeitos da varíola dos macacos desde a primeira notificação no mês de junho. Apesar disso, o resultado da análise realizada pelo LACEN foi considerado inconclusivo e o outro caso investigado foi descartado. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Como nascem as fake news? A pergunta tem resposta no site criado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, dentro do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Regional Eleitoral, o Gralha Confere. Segundo o presidente do TRE, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, essa é uma das formas de garantir a segurança das informações durante o processo eleitoral.
Basta digitar no Google Gralha Confere. Nós temos uma equipe preparada para dizer ao eleitor se aquela notícia é verdadeira ou falsa.
Os conteúdos são atualizados com frequência, desmentindo notícias falsas que prejudicam a lisura das eleições. Além do combate à desinformação, o Tribunal Regional Eleitoral cumpre a agenda no interior do Estado de forma prática e leva os equipamentos para demonstrações nos quartéis.
Estamos fazendo reuniões, audiências públicas em todo o estado do Paraná. Dia 18, por exemplo, faremos mais uma audiência pública, convidando toda a sociedade civil, como também os militares, entre outros, para que participem, para que tirem as suas dúvidas, especialmente sobre a urna eletrônica.
O magistrado confia na participação dos militares e, para reforçar os cuidados com a integridade de quem vai trabalhar nestas eleições, anunciou a contratação de equipes de segurança.
De forma cautelosa, até porque eu não quero pagar pela omissão, eu estou abrindo uma licitação para contratar alguns seguranças que trabalharão no cartório eleitoral no dia da eleição. Estarão dois seguranças por cartório eleitoral, por cautela. Mas eu não estou temeroso, não. Eu tenho certeza que essa eleição será uma das melhores eleições de todos os tempos. Tenho ampla certeza.
O TRE do Paraná mantém um canal no WhatsApp para que sejam enviadas notícias suspeitas sobre as eleições. É o 41-DDD, telefone é o 3330-8500. Quanto mais informações, melhor, como imagens, vídeos, links ou outros conteúdos relacionados ao boato. A gente muda de assunto agora porque a população de União da Vitória terá atendimento odontológico gratuito promovido pelo Sesc Paraná a partir de hoje. Para lá que a gente vai conversar com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Acontece na tarde desta quarta-feira, na unidade do Sesc Paraná, aqui em União da Vitória, o lançamento do projeto Odonto Sesc na unidade do município. E está por aqui a carreta do Sesc, a unidade móvel de odontologia, que estará disponibilizando atendimento gratuito para a população. E quem comenta essa ação é o Alexandre Otaviano, o gerente executivo do Sesc.
No Sesc, a nossa carreta da odontologia, a partir do dia 10, agora de agosto, vai ofertar atendimentos gratuitos para toda a população na parte odontológica, desde uma simples limpeza, uma restauração, uma extração, um canal, enfim, aquele atendimento que às vezes a pessoa não tem uma condição, às vezes não tem tempo. Então, toda a comunidade de União da Vitória vai poder ter acesso a esse serviço com um agendamento, claro, né, prévio, porque a gente tem um número de vagas, mas vai estar mais essa novidade sendo disponibilizada aqui para todos. Então, a pessoa só comparecer na nossa unidade Sesc com documentos pessoais, comprovante de residência, e assim é possível fazer esse agendamento e a pessoa pode escolher, né, dentro dos horários ali de manhã, tarde e também à noite.
Bom, e entre os serviços oferecidos estão os procedimentos básicos de periodontia, tratamento endodôntico, restaurações em materiais diversos, além de exames clínicos e radiografias. Uma oportunidade para a população que não tem condições de pagar por um tratamento odontológico acessar esses serviços de forma gratuita. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E nós voltamos a falar com a Franciele Tien, da CBN Cascavel, sobre Foz do Iguaçu, que sediou um encontro de entidades de controle do Mercosul. Fran, quais as informações? Bom, a gente perdeu a conexão aqui com a Franciele Tien. Bom, a gente encerra, sim, né, o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu, muito obrigado pela sua companhia.